Olá, eu me chamo Gabriel.
Opa, me chamo Anthony.
E o objetivo desse podcast é discorrer sobre diversos temas.
De cunho histórico ou filosófico. Ou o que passa nas nossas cabeças.
E esse é o Historiando
Filosoficamente. Opa, estamos aqui mais um episódio do Historiando Filosoficamente. Está aqui Anthony.
Edmilson.
Gabriel.
E hoje a gente vai discorrer de alguns temas, né? E alguns debates relacionados à análise do filme Megamente. Filme aí que fez parte das nossas infâncias e agora a gente vai fazer uma discussão relacionada à nossa análise atual do filme.
Bom, então, né? Pra quem já assistiu, sabe que no início os pais do Megamente fazem ele ir pra Terra e tal. Ele chega num lugar totalmente desconhecido pra ele. Ele é de uma raça alienígena, diferente e tal. Ele é azul, tem um crânio um pouquinho exagerado e tal. E tudo começa na escola, né? Ele sofreu bastante na infância dele. As pessoas não gostam de brincar com ele, justamente por ele ser diferente e tal. E sempre tinha um na sala dele que se destacava, que futuramente veio a ser um dos personagens mais marcantes na vida dele, assim. E a partir disso, desse sofrimento dele na infância, ele percebeu que o único jeito dele se encaixar na sociedade era através da mudança de comportamento dele para uma mais maldosa, assim, digamos. Ele veio se tornando um vilão, no caso. E o menino que se estragava na sala dele, que era o herói, todo mundo gostava dele e tal, ele veio, de fato, ser um herói no futuro. E meio que o filme é essa trama, né? Desenvolve entre eles dois, assim. Ele fica tentando meio que matar o cara com os planos dele, e ele meio que baseia a vida dele toda nisso, até que um dia o cara some, e depois a gente pode descobrir que o herói forjou a morte dele pra ficar livre, tá ligado, daquela vida e tal, e o Megamente acabou ficando vazio, porque ele meio que baseava a vida dele naquilo, e depois daquilo a vida dele meio que perdeu sentido. Ele acaba meio que virando um herói também, e acaba também criando um inimigo pra ele, e ele justamente vira herói pra combater esse cara, porque esse cara se corrompe com o poder e acaba tomando atitudes que o Megamente não esperava, até piores do que as dele. E eu acho que é basicamente isso, e também dá pra desenvolver vários temas e etc. com atenção. Quando você assiste com atenção, dá pra perceber várias temáticas interessantes. E é o que a gente vai estar tentando trazer aqui hoje.
Perfeito.
Pegando o eixo do que Gabriel falou, sobre o personagem em si, que no caso ele é obrigado a deixar de tentar ser bom, porque ele, várias vezes no filme ele fala que ele tenta ser bom, mas não consegue ser bom. Então, ele vai ser bom na única coisa que ele sabe fazer, que no caso é ser mal. Então, a sociedade que ele vive ali obriga ele a isso, a tentar ver essa maldade como sua verdadeira essência.
No filme tem uma situação que é interessante a gente analisar, que está bem presente na sociedade, né, que é a caracterização do bem e a caracterização do mal. Tem uma artista, né, eu sempre gosto de citar ela quando tem esse embate, Bia Ferreira. Em uma das músicas dela, ela fala que o belo define o feio, e a gente pode trazer para essa realidade que quem define o bem, o certo, fazer o errado, assim fazer. Porque no começo da vida do personagem, né, que é o Megamente, ele de fato ele tenta fazer o certo, ele tenta seguir a linhada certa conforme ele acredita que é certo. ele acredita que aquilo é certo, ele tenta, tem uma cena no filme que ele tenta imitar, né, o personagem que é o herói, Metro Man, algo assim. Então, ele tenta se enquadrar aquele ambiente ali, da forma dele. Só que tudo que ele faz é considerado errado. Isso é bem interessante analisar por que aquilo é considerado errado. E até que ponto ficar julgando certo ou errado pode fazer, trazer e levar malefícios às pessoas.
Mas nesse certo e errado, o próprio personagem, meramente, ele absorve bem isso. Que quando ele vai criar aquele... Quando ele cria o outro herói depois do desaparecimento de Metro Man, ele cria com esse ideal. Com o ideal que o Metro Man tinha. Que, no caso, o certo é você ser pela sociedade, é ser um herói de fato, é você salvar as pessoas sempre, sempre combater o vilão. Mesmo o vilão, talvez não sendo um vilão, mas ele é visto como vilão, então ele sempre vai ser combatido como vilão. E o trabalho do herói é isso.
E aproveitando que o Edmilson e o Anthony falaram, é meio que eu fico me perguntando, né? Tipo, se o Megamente não existisse naquela realidade ali. Porque o embate só é entre Megamente e o Metro Man. Se o Megamente não existisse, será que ia aparecer outro vilão? Ou tipo, se o herói não existisse, será que o Megamente ia ser o vilão? Aí meio que gera essa dúvida, tipo, um precisa do outro pra existir. Que basicamente a vida do Megamente é dedicada ao Metro Man. E o Metro Man meio que acaba entrando nesse ciclo, porque os únicos embates eram entre eles dois. Então, no caso, a vida dos dois meio que acabam se entrelaçando, tipo, desde a infância e tal. Aí eu fico me perguntando isso.
Eu acho que não, porque se você não tem o bem, o mal, o vilão, o herói, o vilão não vai ser vilão. Ele vai ser o padrão, porque não tem nada diferente dele. O vilão vai ser o padrão e o herói vai ser o padrão. E no caso, pra ter esse embate, eu creio que tem assim que ter o herói e o vilão. Porque senão, como quando ele consegue matar o Metro Man, entre aspas, ele se torna o padrão e ele se torna absoluto e não tem nada pra confrontar ele. Então ele... Será que ele ainda é o vilão ali? Não é mais o vilão, porque agora ele é o padrão. E não tem mais um sentido em ser mal. Ele tenta ser mal, mas ele se cansa disso porque não faz sentido.
Aí volta o que eu comentei anteriormente. Ele continua sendo vilão no imaginário de bem e mal. Ou seja, ainda não precisa ter alguém para combater ele, para ele ser o vilão ou o herói, entende? É, ele mesmo sendo o único, com as palavras sendo padrão, ele, socialmente falando, né, perante o filme em específico, ele tem os atos de vilania dele. Então, mesmo sendo padrão, o padrão parte da vilania. Então, ele vai ser um eterno vilão. Só existirá, não vai ter ninguém para combatê-lo, mas ele ainda vai ser vilão. E aí, a gente pode analisar por que existe esse embate. O mal sempre precisa do bem para existir, o bem precisa do mal para existir. É exatamente isso que a gente está conversando, porque o que é a base, o que é essencial para o mal existir? Seria o bem de fato? Teria como isso ocorrer sem esse embate? Essa é uma grande questão, vamos conversar sobre isso aí.
Eu acho que essa questão aí, eu acho que sim, o mal necessita do bem para existir e vice-versa, porque se não existe mal, o bem é um padrão. A pessoa não conhece o mal. Então, como é que ela vai achar que o mal existe se ela nunca conheceu o mal, porque só existe o bom? Do mesmo jeito, o bom. Se nossa sociedade só é boa, nunca teve maldade, como é que ela vai saber o que é maldade? Não tem embate. A maldade, como eu falei do personagem, o vilão se torna o padrão, o herói se torna o padrão, caso exista só um deles. No caso do lado bom e do lado ruim, se só existe um lado deles, esse lado vai ser o padrão.
Faz sentido. Eu concordo com esse ponto e uma coisa curiosa é que mesmo o Megamente tendo se cansado de ser vilão, A sociedade ainda continuava julgando ele como vilão, mesmo ele não agindo mais como vilão. E demorou para ele conquistar o respeito das pessoas e tal. E isso é uma questão também muito interessante, né? O jeito que a sociedade enxerga as coisas e etc.
De fato, o filme ele traz bons retratos da sociedade, como ele tem um passado assim complicado, né, no sistema do filme. Ele sempre vai ser julgado pelas atitudes até o ponto que ele consegue mudar completamente tudo que ele tinha feito. E a sociedade é assim, né? Você é julgado até você provar o contrário, ou às vezes mesmo provando ao contrário, né, se redimindo dos seus erros, você continua sendo julgado, apontado com pelo seu passado, né? É aquilo, né? Seu passado, meu, o passado te condena, me condena, condena a todos nós.
É, também tem uma questão massa também que dá para reparar, porque um dos fatores que contribui para essa mudança da personalidade dele é que ele começou a ter sentimentos pela repórter, não foi?
Isso.
Aí ele acaba meio que se moldando perante o que ele sente por ela, porque ele quer passar uma boa impressão. Inclusive, dá para notar que ele tem problemas, né, com a aparência dele, uma insegurança talvez, uma falta de autoestima, também por ele ser diferente, por todo mundo julgar ele de uma maneira diferente, ele nunca ser aceito, justamente por ser diferente, ele deve ter desenvolvido durante a vida dele algum transtorno semelhante a isso e tal. E ele sempre quer passar uma boa impressão para ela, eu acho que isso foi crucial para ele. Aí eu fico me perguntando, né, se o amor puro assim, paixão, não sei, pode fazer uma pessoa mudar de lado assim, tipo, será que o amor pode converter o mal em bem? Será que o amor pode mudar o mal, extinguir o mal? Fico me
Nesse caso
perguntando.
do Megamente, eu vejo o Megamente como um personagem internamente, psicologicamente falando, muito vazio, porque ele usa o Metro Man para se preencher, e quando ele não tem mais o Metro Man, ele usa o ser 100% vilão e não tem ninguém para impedir ele para se preencher. E fica vazio de novo, porque isso se cansa, do mesmo jeito que ele ficou sem. Aí a repórter surge como outra coisa para ele se preencher. Então ele é muito maleável. Ele não tem uma personalidade fixa.
Esse ponto dele, após ele conseguir o objetivo dele, né, entre muitas aspas, porque de fato ele não conseguiu matar o Metro Man, é interessante porque a gente pode discutir a questão dos objetivos. Quando você tem apenas um objetivo, e como o Edmilson falou, você não é maleável aí, você não muda seus objetivos. Quando você alcança ele, de fato você tem um vazio. Se você quer conquistar apenas aquilo, né, que é um pouco raro na nossa vida real mesmo, porque o ser humano está em constante mudança, mas no universo do filme isso é presente lá no personagem, você não tem mais o que alcançar. E foi de fato acontecendo com ele. Ele sempre quis ali tomar a cidade para ele, ele sempre quis ser o soberano daquilo. E quando ele conseguiu, ele não tinha mais nada, ele não tinha mais nenhum objetivo. Só que no filme, com o passar do tempo, ele foi mudando os objetivos dele até o ponto de ele criar o suposto anti-herói, né? No momento, mas o herói que ele queria, que acabou virando o anti-herói do filme. Porque ele também não é um vilão, ele é um anti-herói. Concordam com isso?
É verdade,
Ou vocês acham que ele
verdade.
é vilão?
Acho que ele é um anti-herói porque ele, eu sinto que ele não faz o bem porque, tô sendo certo, vou ajudar essas pessoas porque eu gosto muito dos seres humanos e tal. Tipo, ele só faz o que, ele só fez e só faz o que era conveniente para ele naquele momento, saca?
Sim,
Pegando
de
isso que
fato.
Gabriel falou, ele se torna esse herói momentâneo quando a repórter, que no caso é o motivo dele, é a meta dele naquele momento, está em perigo. Então, se ela não tivesse em perigo, será que ele ia se incomodar? Não sei. Até onde ele vai pelos interesses dele? Será que salvar as pessoas da cidade é algo que realmente é interessante para ele? Ou ele realmente só queria salvar a repórter?
Eu acho que ele não se tornaria um herói se a repórter não estivesse em perigo, porque dá para reparar que o cara cria um suposto herói com os mesmos poderes do Metro Man, no caso, e ensina para o cara, que era totalmente inexperiente nisso, né, de ter poderes, que o cara nunca teve poderes, ele ensina para o cara como se tornar um herói, só para ele ter alguém assim para ter um embate depois, no caso, e tal. Eu acho que se a repórter, se porventura esse herói que ele criou não atingisse a repórter, ele não ia ligar, porque eu acho que ele ia continuar ensinando, tentando ensinar para esse cara como se tornar um herói. E se isso não desse certo, só era ele tirar o cara do jogo, né? Eliminar, tirar os poderes do cara e tentar com outra pessoa, que eu acho que é o que ele faria.
Sim, sim, de fato. Porque, na verdade, a intenção dele nunca foi aquele cara em si. Ele ia estudar vários indivíduos para ver qual tinha características que o Metro Man tem. Então, eu acho que ele só fez isso. Ele foi esse herói momentâneo por apenas necessidade própria. A repórter, que no caso era o motivo dele, estava em perigo. E a vilania dele estava em perigo também. Então tinha duas coisas que era vantajosa para ele lutar.
De fato, o personagem, né, que virou herói, ele não virou herói não, ganhou os poderes, não era de fato escolhido. Partindo disso, para vocês, quais as características assim que uma pessoa, claro, se tratando de nesse universo assim, quais características uma pessoa precisa ter para ser um herói?
Eu creio que as principais características sejam ser altruísta e, no caso, nesse universo de Megamente, o que precisa para ser um herói é ser contra a Megamente. No caso, para ele, um herói tem que ser alguém que vá contra ele, ou seja, que faça o reverso dele. Como o herói que ele criou acidentalmente fazia o mesmo que ele, ou então pior, não fazia sentido para ele. Por isso ele lutou contra esse vilão. Não creio que tenha sido um herói.
E também tem o lado do Metro Man, né? Que talvez possa ser um pouco esquecido por quem assiste o filme e tal. Que geralmente, quando uma pessoa faz o bem, ela também tem toda uma pressão, né? Ainda mais se tratando da... trazendo pra nossa realidade, assim. Uma pessoa boa, ela sofre toda uma pressão, que ela tem que ser perfeita sempre, tem que ajudar os outros sempre. E ninguém pensa no como ela tá se sentindo, que é o que acontece com o Metro Man. Tipo, ele era aquele herói perfeito, sempre salvava as pessoas. Mas uma hora ele se cansa, não quer mais viver aquela vida e some, saca? E todo mundo começa a julgar ele depois. E ninguém pensa nesse lado.
Continuando nisso que você acabou de falar, como ele beneficiava as pessoas, para as pessoas estava sempre legal, estava sempre ok, contanto que ele estivesse beneficiando as pessoas. Então, é um egoísmo social não querer ver o lado dele, porque depois que ele some, o sonho dele era ser ator, não era beneficiar as pessoas. Mas toda essa pressão construída desde sempre em cima dele, desde pequeno, você vai ser um herói, e você vai ser um herói, ele acaba sendo esse herói, e na primeira oportunidade que ele tem de não ser o herói, de não ser nada, que na verdade o que ele quer não é ser herói nem vilão, ele quer ser nada, ele quer ser como um indivíduo normal e quer seguir o sonho dele.
Tratando dessa questão do sonho do Metro Man, né? Trazendo para nossa realidade, isso acontece muito, porque sofremos pressões constantes, né? Desde criança, nossos pais, ainda mais pessoas que têm uma condição financeira um pouco menos privilegiada, que não tem muita opção de escolhas para carreira, etc. Meio que acaba criando... nós mesmos acabamos por nos pressionar a ser aquilo, não aquilo que a gente quer fazer, mas a gente acaba... Nós acabamos por nos pressionar a seguir carreiras em que vão beneficiar a nossa vida financeira e tentar mudar essa condição menos privilegiada. E, tipo, isso acontece demais. Porque, tipo, por exemplo, a pessoa pode gostar de arte, de desenhar, mas ela provavelmente não vai seguir carreira naquilo, porque pode não dar um retorno financeiro tão bom, pode ser mais difícil de conseguir sucesso e tal. Ela vai optar por algo que seja bem mais remunerado e tal. E isso, e essa situação do Metro Man ilustra bastante, porque ele tinha todos os dotes, todos os talentos, todas as qualidades para ser um herói, mas no final ele não queria ser um herói, ele queria ser, acho que um músico.
Isso,
né?
Ele queria ser músico.
Ele queria ser um músico, apesar de dele meio que ter nascido para ser um herói, ele queria ser um músico. E isso acontece muito com a gente, tipo, tem pessoas que se olham assim, caramba, a pessoa é muito talentosa naquilo. Aí quando vai ver, a pessoa não vai seguir, não segue carreira naquilo. A pessoa, sei lá, morre com um... A pessoa pode ser boa tocando violão. Assim, caralho, esse cara é muito bom tocando violão. Aí quando você vai ver, o cara morreu como, sei lá, engenheiro. Aí ocorre muito isso, velho. Eu acho isso muito intrigante.
É a questão da vocação, né, velho? Nem sempre a gente tem a possibilidade e oportunidade de seguir nossas vocações. Acho que todo mundo já passou um pouquinho por isso na vida.
Seguindo a mesma linha do filme, mas saindo um pouco dele, mais voltado à realidade. A gente vê bastante disso nas escolas, qualquer escola, que na escola é onde você constrói o indivíduo. Né? Então... O que acontece na escola interfere diretamente na vida do ser. Então, pegando uma corda do filme, o que aconteceu na escola com o Mega Man fez ele se tornar um vilão, apesar dele já ter uma certa proficiência na vilania, aquilo fez ele despertar o pior lado dele. A gente vê isso nas pessoas, tipo, se uma pessoa popular na escola, ela vai querer sempre inflar o próprio ego. E esse ego vai estar sendo inflado o tempo todo. E a pessoa que não é popular, entre aspas, não tem amigos, muitos amigos e tal, ela vai tendendo, com o tempo, a se isolar cada vez mais. E isso vai interferir na vida dela extremamente no futuro.
Rapaz... A questão é que se tivesse um psicólogo naquela escola dele, tudo seria evitado.
Ou não, depende. Poderia ser amenizado, talvez não evitado.
Mas até o próprio psicólogo, no colégio onde a gente tem o pedagogo e tal, às vezes até o próprio pedagogo ou o profissional especializado na área psicológica vai ser conivente com isso.
Mas a questão é essa, né? Não é o certo. Então... Prova que o sistema de ensino, no caso em questão, não funciona. Aí teremos que propor mudanças para tal sistema. Porque, por exemplo, ali ele não era bom em nada que ele fazia, né? Mas só que se os profissionais, professores, etc., ligassem mais para os indivíduos em si e tentarem achar aquilo no qual a pessoa se encaixa e tal... dar uma atenção, um suporte, tipo, poderiam ser evitadas várias situações semelhantes, trazendo para a nossa realidade, poderia ser evitado várias situações semelhantes.
Com a sua parte. Ele não é que ele não era bom em nada, ele era bom sim em muitas coisas, para uma pessoa da idade dele construir as coisas que ele construía, apesar de algumas darem errado, ele fazia sim, muito além do que era normal, só que isso não era visto, né? Se não era reparado, porque o brilho dele era ofuscado por alguém que tinha qualidades que eram mais absorvidas, de certa forma, melhor pela sociedade, que elas compreendiam melhor.
Só que a gente não pode se esquecer que, como se trata de obra de ficção, O ponto que a escola traz ali não quer abordar exatamente as capacidades de cada um. E sim o que você falou no final, como cada coisa é vista pelos alunos, né? Pelo corpo escolar no momento. Então, eu acho meio vago o lance de... Claro, se tratando da vida real, isso é super importante, mas no filme, em questão, eu acho que a análise do que ele consegue produzir fica bem ofuscada. A intenção da galera que dirigiu, roteirizou o filme, não tá baseada nisso. E se tratando de como funciona o ensino em relação ao suporte individual, aí é uma questão bem problemática, porque como se tratando pelo menos do ensino público, existem diversos problemas estruturais, imagine trabalhar nesse campo aí. Teria que se tratar de uma reforma no ensino total. E aí é uma coisa que é bem complicada de se lidar no nosso país. É muito interessante o fato da gente estar retornando a esses conteúdos, nesses filmes, que a gente assistia quando mais novo, porque tudo ganha um novo sentido, né? Com os aprendizados que a gente teve de lá pra cá, nosso olhar muda. Então, serve pra gente fazer uma melhor análise da obra, serve também pra gente ver nossa evolução, né? Olhar aquilo, muda nossa análise da obra, né? E é interessante pra gente ver com a nossa evolução, né? Do nosso olhar enquanto criança, nosso olhar agora enquanto adolescente, enquanto adulto, né? No caso dos senhores.
Sim, de fato. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, os filmes na infância, né? Que a gente assistia sempre, vários filmes. E a gente via com aquele olhar de inocência, a gente ficava surpreso quando algo que, na verdade, era esperado acontecia. E também quando a gente pega um filme desse, da infância, e assiste hoje quando tá mais velho, vai ver que talvez várias coisas do filme você vai se identificar e você vai ver o filme com outros olhos, até desgostando do filme, ou então até gostando mais do filme.
Sim, eu achei... Porque as pessoas mudam, né? Então, se eu fosse criança, provavelmente eu não ia conseguir pensar nessas coisas que eu pensei dessa vez que eu assisti, né, mais velho e tal. E foi engraçado, né, porque eu tava assistindo assim, aí eu comecei a pensar assim, pô, essa cena aqui dá pra falar sobre tal coisa. Nessa outra cena aqui dá pra falar sobre tal outra coisa. E essa coisa de assistir os filmes da infância, quando o cara já tá com a cabeça mais estruturada e tal, é bem interessante mesmo, porque surgem vários pontos de vista diferentes, assim, né? E você, obviamente, deixa de prestar atenção na fantasia e na, sei lá, nas cores, no jeito que os bonecos agem, assim, em questão de entretenimento, para pensar de uma forma mais profunda, tipo, como se você tivesse atravessando aquela camada, assim, da primeira visão, assim, quando você assiste na infância, você só foca em apenas uma coisa, aí agora você vê que sua visão expande, você consegue focar em vários pontos, assim, porque eu acredito que quem fez o filme Megamente talvez tenha pensado, né, que poderiam surgir temas como esse, mas eu creio que não, eu creio que o roteirista, não sei, não fez o roteiro pensando, vamos ter três jovens fazendo um podcast falando sobre esse filme. Eu acredito que o objetivo dele era lucrar com um produto infantil, né? Mas é isso, tipo, essa coisa de você perceber temas assim, algumas coisas simples, é uma coisa que me interessa muito, assim.
Eu, em particular, eu vejo os filmes infantis evoluindo cada vez mais. Às vezes você se pega assistindo filme infantil agora, né? Infantil não, destinado ao público infantil. E tem muita coisa, muita lição importante. E muitas vezes o filme destinado ao público adulto não tem uma... Acabou isso de filmes animados serem voltados ao público infantil.
Eu também vejo bastante disso, mas apesar de que os filmes infantis ainda têm a mesma linha padronizada, apesar de ter mudado com o tempo, né? O padrão antes era outro, e o padrão veio se modernizando, e agora o padrão de filmes infantis é outro, mas é sempre o mesmo início, meio e fim, e dificilmente a gente vai ver um filme com coisas inesperadas.
Já eu não acho, mano. Acho que os filmes estão se tornando mais únicos, assim, as animações, no caso, estão se tornando mais únicos. Ainda mais com, sei lá, tem Soul, tem aquele Viva a Vida é uma Festa, que o pessoal fala bastante, que toca muito, assim. Acho que tem a ver com questão de viver, assim, e tal. E tem várias outras animações, assim, que podem ser semelhantes em alguns aspectos, porque quando você faz um filme, tem aquela trajetória, jornada do herói, sei lá, alguma coisa assim. E a maioria dos filmes é baseado nisso e tal. Mas sempre tem
claro, de fato,
um toquezinho
tem
de
seu
individualidade.
Toque de individualidade, mas eu falo em padrão, eu não falo no filme inteiro. Eu falo principalmente nos finais dos filmes. Os finais, não só das animações, mas no contexto geral. Principalmente nesse contexto heróico. O final sempre é o mesmo.
Mas não tem como fugir disso. O cinema, ele é... Ele tá colocado no esqueleto do clichê. Eu acho que isso vai ficar pra sempre. Por mais que tenha alterações assim, o clichê já tá presente nas obras cinematográficas. Eu acho que hoje talvez não, mas no começo disso tudo, foi isso que fez o cinema dar sucesso, fazer sucesso. Acho que a sociedade não tava preparada pra ver finais ruins, né? Porque a ideia do cinema inicialmente é fugir da realidade, né? E a gente sabe que na vida real os finais são tristes também. Os finais não são sempre bons, né? Positivos. E o cinema veio pra fugir disso, né? Hoje, as pessoas procuram mais realidade nos filmes. Ou não, né? Acaba. O cinema sempre vai ser, né? Os filmes de modo geral. Sempre vai ser uma forma da gente fugir da realidade, como a música e como outras fontes de arte.
Tirando a informação totalmente voz da minha cabeça, eu acho que as animações vieram se adaptando, se tornando mais profundas, justamente por meio que ter atraído um público mais adulto e as pessoas terem reparado que davam para ter uma visão mais profunda das animações, mesmo sendo para o público infantil. Eu acho que os caras sacaram isso e eles meio que colocam elementos para atrair o público infantil, mas também colocam uma história um pouquinho mais profunda para os adultos,
porque, tipo,
entenderem de forma mais profunda.
Experiência
também,
minha,
sabe?
Eu fui assistir Como Treinar o Seu Dragão 3 e quando eu entrei na sala, o que era de superar uma sala cheia de crianças, não. A sala estava cheia de adultos. Inclusive, eu creio que tinha mais adulto do que criança.
Isso aí foi uma parada genial que esses caras fizeram. Agora eles podem lucrar com dois tipos de público.
Eu li uma certa vez, né, que tava assim, ela tava em alguma rede social, não lembro qual agora, que tava tendo essa conversa mesmo da questão dos filmes infantis terem histórias assim que atraem uns adultos, e alguém comentou que leva a criança pro cinema são os adultos, ou seja, se o pai ou o responsável que seja levar a criança, não gostar do filme, ele não vai ver o segundo, entende? Uma continuação. E se o pai gostar, o pai que vai ter a iniciativa de levar o filho pra assistir, porque no fundo ele também quer. Eu acho que é bem isso. Acho que é bem isso. A gente só tem a ganhar com isso, né?
Melhores produções sempre, porque não vai ser mais aquela produção monótona pra criança. Vai ter um pouco de lado sombrio, tipo, exemplo, Jack Frost. Nossa, uma animação que eu gosto muito, porque apesar de ser uma animação infantil, tem um lado sombrio de uma depressão subjetiva no filme.
Né? Cada vez mais vai gerar conteúdo para discussões, para quem gosta de discutir, e eu acho isso massa.
Então,
acho que dá, acho,
vai concluir?
E aí,
então é isso. Esse foi o Historiano Filosoficamente. Saudações de Anthony. Espero que vocês tenham gostado.
Né? Foi mais um aí, mais um episódio. Depois de milênios que a gente ficou sem gravar. Mas mais um episódio aí, né? Então, esse foi o Historiano Filosoficamente de hoje. Espero que quem estiver escutando, né,
Todo mundo possa tá falando mais um episódio, mas pra mim não é mais um episódio, pra mim é o primeiro episódio.
Maravilhoso.
Espero poder ter esse mais episódios, com temas muito interessantes que a gente vai debater aqui. Espero que o público se interesse e que o debate seja produtivo e que tenha uma crítica muito interessante. Até a próxima.
Então é isso, né? Até a próxima.
Acho que é isso, né? Eu curto essas coisas. E aí vai meter pra um e outro, vai fazer o quê?
Eu vou sair. Deixa dar 9 horas, gente.
Vou sair da cal, velho.
É. A gente. E o WhatsApp,
vai fazer outro. Então a gente vai discutindo aí o tema.